ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zogai.
Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, está no ar o No Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários ele mesmo, Luiz Ferreira. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa Sul-Americana. Jogando no estádio Nilton Santos, o Botafogo não saiu do empate em 1-1 contra o Caracas, da Venezuela, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida que marcou a estreia do técnico Franklin Carvalho no comando do Glorioso. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após estrear com um empate de 1-1 contra o Caracas da Venezuela no estádio Nilton Santos na Copa Sul-Americana, o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que também estreou como treinador alvinegro, falou do primeiro jogo no atual clube.
Vamos cometer erros hoje e vamos cometer erros em dezembro, porque não há equipas perfeitas, não há momentos perfeitos, há momentos melhor que outros e garantidamente que nós vamos melhorar e muito. Obviamente que os jogadores não estão satisfeitos, nem nós, mas nós temos que perceber que chegamos há 3 dias. Já apresentámos algumas coisas que tentámos fazer, não estava tudo mal, não estava tudo bem, mas cada pessoa, cada treinador tem a sua ideia e nós chegámos e tentámos implementar a nossa e vamos implementar a nossa. O tempo é curto, como eu disse, temos vantagem porque conhecemos parte do elenco, eles tentaram fazer o que nós pedimos. Como eu disse na antevisão, seria normal que com o decorrer do tempo que fosse esvaziando a ideia, porque no início está mais fresca. Gostei mais da segunda parte do segundo tempo do que do primeiro tempo. E depois essa questão da transição defensiva, parece-me neste tipo de jogos é uma situação que nós temos por caber, porque o adversário fica a defender perto da área. Nós fomos muito pouco objetivos durante o jogo todo, tentámos trabalhar nestes 3 dias. O que me parece é que nós temos muita margem e temos a certeza que vamos melhorar muito, não só um setor, mas todos os setores, toda a equipe.
O português comentou o volume de posse de bola com poucas finalizações.
Não sei se é um problema da equipa, mas é um problema que tivemos hoje. Como eu disse, faltou-nos objetividade e agressividade na frente. Muita. Nós não podemos ter uma partida com 70% de posse de bola ou acima de 70% e fazer ter 3 tiros no gol. Não podemos. Não podemos. Não podemos. É impossível. Não podemos ter 7 escanteios e não criar moça no adversário. Não podemos. Com este volume de posse de bola, temos que ser mais agressivos na frente. A nossa ideia de proposta de jogo, de propor o jogo, de controlar o jogo com a bola, não pode ser controlar o jogo com a bola na zona 2, porque o objetivo do jogo é fazer gol. Estavam aqui a dizer, priorizará o resultado em detrimento da ideia de jogo. Não, nós queremos casar as duas coisas, mas a prioridade é ganhar.
O treinador ainda falou que não tem como priorizar qualquer competição este ano.
Que é a ideia que eu penso, que é dia a dia ou pontualmente vamos analisando como é que estamos, porque eu não posso priorizar o brasileiro em detrimento da Sul-Americana ou em detrimento da Copa do Brasil. Até ao final de maio, que é antes da paragem, nós temos a decisão da Sul-Americana, que é a fase de grupos, já fizemos um jogo, faltam 5, temos a decisão da Copa, que é os 2 jogos com a Chapecoense. Portanto, nós não podemos escolher competições aqui, nós temos que entrar todos os jogos para ganhar, temos que pensar jogo a jogo. Não me adianta agora estar a pensar no jogo do Racing quando tem este jogo do fim de semana. Não, agora é virar a página, Sul-Americana guardamos aqui, brasileiro. Amanhã vamos pensar no brasileiro, pegamos em coisas que fizemos hoje e que não fizemos hoje que devíamos ter feito, porque temos que primeiro olhar para nós, muito para nós, muito para nós, muito para nós, e depois olhamos para o adversário, dentro da nossa ideia, o que é que nós conseguimos fazer. Mas não vamos, nem podemos, nem esta camisa nos permite priorizar umas competições em detrimento das outras.
O próximo compromisso do Botafogo é pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro recebe o Coritiba no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Luiz Ferreira, uma estreia ruim, já recebendo vaias, né, logo no primeiro jogo. Essa Copa Sul-Americana, onde apenas o primeiro colocado, né, de cada grupo avança, um resultado em casa ruim para o Botafogo. Botafogo está com muitos problemas, inclusive também extracampo, perdendo aí, tendo esse problema agora para registrar jogadores também, sendo punido, enfim, muitas coisas aí envolvendo o Glorioso.
Boa noite para você, Luciana Zogai, meu amigo Jorge Brum aqui na mesa de áudio, você ouvinte da Rádio Nacional ligado em todo o país. Olha, Lu, primeira coisa, eu acho que o técnico Frank Carvalho hoje é o menor desculpado. Já chegou, quando que foi a apresentação dele? Quarta, quinta-feira, nem lembro direito, mas foi há poucos dias. Então tá chegando, por mais que ele tenha sido auxiliar do Arthur Jorge, conheça a parte dos jogadores ali, é outro contexto, outra situação, tá chegando agora. Ele mesmo sacou, e isso aí eu cito até uma crônica que a nossa amiga Debbie Rocha fez, influenciadora do Botafogo, já comentou jogos do BR Feminino aqui com a gente. Esse time do Botafogo rende mais como uma referência na área, tanto que o time melhorou muito quando entrou o Arthur Cabral. Colocou bola na trave, enfim, fez um monte de coisa. Agora, ele precisa tornar o Botafogo mais competitivo. E quando o Botafogo jogou sob o comando do Rodrigo Belão, técnico do Sub-20, ele apostou num time mais ofensivo. Foi quando o Botafogo cresceu. Jogou com o Arthur Cabral e o Júnior Santos. Agora, essa situação de não poder contratar jogador, mais um transfer ban, não tem jeito. O bastidor influencia no campo, o extracampo influencia dentro de campo, não tem jeito. O Textor precisa resolver essa situação, o associativo, sei lá, as pessoas precisam entrar num acordo. Porque se der errado, meu amigo, vai dar um problema sério e depois vai chegar no final do ano, não vai adiantar botar culpa no Serasa, não vai adiantar botar culpa na Cigana, não vai adiantar botar a culpa na taxa de câmbio, não vai adiantar botar culpa em ninguém e nada. Aí vai reclamar por conta da situação que você tem hoje, um Botafogo extremamente, extremamente bagunçado, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso, obviamente, influencia no time dentro de campo.
E falando agora de Copa Libertadores da América, o Corinthians venceu o Platense por 2-0 ontem na Argentina e quebrou a sequência de 9 jogos sem vitória na temporada. Estreando na noite, o técnico Fernando Diniz falou sobre as dificuldades da partida e projetou um crescimento da equipe corintiana.
Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui, esse time é um time que ganhou o campeonato argentino temporada passada, e eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem, e quando precisou o Hugo também fez duas boas defesas, e a questão, assim, a minha previsão para frente é muito positiva, acho que o time vai evoluir muito com o treinamento, acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que tem muita vontade de trabalhar. Já dava pra perceber jogando contra e nos primeiros contatos, isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians.
Fernando Diniz também falou sobre a atuação do argentino Rodrigo Garro. O treinador do Timão elogiou o camisa 8 e garantiu que ele pode recuperar o bom futebol.
Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais naquilo, nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil. Muita criatividade e também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Acho que ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe.
Tá aí, Luiz Ferreira, outra estreia, né, de treinador, dessa vez com Vitória. Fernando Diniz, que já conhece bem também esse elenco aí corintiano.
Ah, é legal, eu torço pelo Diniz, Luciana, porque eu acho que é um cara com ideias diferentes das demais, embora eu tenha algumas críticas. Eu acho que ele precisa encontrar dentro do modelo de jogo dele soluções práticas e não só dizer, esse é meu modelo de jogo e pronto. E ele vai encontrar essas dificuldades no Corinthians. Mas é legal você ver o Fernando Diniz sendo abraçado pela torcida corintiana, que a gente não precisa repetir aqui mais uma vez, que é extremamente fanática. Quando quer abraçar o time, carrega nas costas mesmo. Eu já vi torcida do Corinthians ajudar, não vencer o jogo porque ela não entrou em campo, mas ser um combustível muito forte para o Corinthians vencer partidas bastante complicadas. Eu acho que o Fernando Diniz, acho que casa bem essa, a característica do elenco do Corinthians com aquilo que o Fernando Diniz pede. E você jogou contra o Platense fora de casa, jogo fora de casa na Libertadores é sempre complicado, e agora já tem uma prova de fogo, que é pegar o líder do Brasileirão dentro de casa. Tudo bem, só vai ter a torcida corintiana na Neoquímica Arena, mas é uma prova de fogo. O Palmeiras tá como líder ali, o Palmeiras inclusive não vai ter o Abel Ferreira, tá suspenso, tá recorrendo lá, ver o que acontece. Mas agora, se o Corinthians conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, você pode anotar, o Corinthians vai dar uma bela embalada na temporada e vai ter aí alguns momentos de calma e tranquilidade. É pelo menos é que o torcedor corintiano espera.
E o papo agora é esporte universitário. A gente vai lá para Aracaju, onde o Rodrigo Ricardo conversa com o Luciano Cabral, CEO da Confederação Brasileira do Esporte Universitário, a CBDU, e vice-presidente da FISU, a Federação Internacional do Esporte Universitário, sobre a preparação do time Brasil para as principais competições da temporada e o papel do esporte nesse período de tensão geopolítica. Vamos conferir.
Luciano, primeiro essa pergunta aqui do nosso vivo, já para a gente ir aquecendo. Esporte é intercâmbio cultural também?
Com certeza, e sobretudo esporte universitário, né? Porque aqui é o esporte praticado dentro da academia. Então, além de serem atletas e buscar o rendimento esportivo, são estudantes que estão em formação. Essa troca, esse intercâmbio, conhecer o país, conhecer o mundo, eles conversam sobre a modalidade esportiva, conversam sobre as profissões e, claro, conversam sobre a história, sobre a cultura do nosso país. Então, investir nesse tipo de esporte, investir na cultura, é formar os profissionais, a sociedade, né, o futuro do nosso país.
Luciano, sai aqui do Brasil para o mundo. Você lá na FISU, como é que está a questão do esporte universitário mundial, com esse momento geopolítico tão delicado no mundo, guerras, alguns conflitos?
O esporte sempre foi um instrumento de promoção da paz. Então, sempre que a gente observa, nós que somos do esporte, o esporte na veia, a gente observa as dificuldades como oportunidades. Então, é um momento muito delicado, o mundo todo, né? A gente está numa situação muito delicada no mundo todo, mas olhando também pelo prisma do esporte, é uma oportunidade para que a gente possa levar uma mensagem de paz. Porque, no fundo, assim, bem no íntimo, jovens estudantes, eles não querem guerra. Eles não querem se matar, eles não querem esses conflitos. Muito pelo contrário. Então, no lugar de segregar, de dividir, de punir, a gente tenta trazer os estudantes universitários do mundo todo, independente do seu país, independente da sua orientação religiosa, cultural, política, para dentro do ambiente do esporte. E o que é muito interessante é que quando a gente coloca eles numa quadra, num campo, numa piscina, num dojo, independente do país deles, se está em conflito, se ele é de Israel, se ele é da Rússia, se ele é dos Estados Unidos, se ele é da China, eles são atletas, eles convivem muito bem, existe esse congraçamento entre eles. Então, o nosso grande desafio hoje é manter o calendário internacional. Nós temos 32 campeonatos mundiais, 5 estão em áreas de conflito. A gente está tentando manter o calendário todo e fazer com que todos participem dos nossos eventos. E levando essa mensagem muito forte. O Brasil tem um histórico nisso, então isso para mim é até bem, bem positivo, né? O Pelé, uma vez que a seleção brasileira foi jogar, ele parou uma guerra, né? Pararam uma guerra para que o Pelé pudesse jogar a seleção brasileira. A gente sempre leva isso como exemplo, de que o esporte ele é um instrumento de paz, não apenas momentaneamente, mas para que esses jovens que convivem conosco esses dias possam levar isso como uma mensagem, uma inspiração, e que eles, quando vierem dominar o mundo, que eles serão os nossos líderes no futuro, tenham isso como valores que devem ser preservados.
Esse ano não temos Universida, mas ano que vem, Coreia.
Ano que vem, Coreia. E pelo que eles estão montando lá, a Universida volta a um patamar de ser o segundo maior evento esportivo do mundo, né? Eles têm tudo pronto já, Vila Olímpica, os estádios, ginásios, estádios, porque são mais de um, ginásio, estádio de abertura, estádio de encerramento. Então vai ser uns jogos assim, realmente, de quem for a Coreia e quem for a Los Angeles, vai ficar em dúvida qual dos dois tem melhor infraestrutura esportiva.
Expectativa de quantos países participarem e público?
Nós devemos ter mais de 150 países participando, certamente 12 mil participantes na Vila. Então vai ser um jogo, realmente volta e recoloca a Universidade, depois da pandemia, todos os problemas, a gente reposiciona a Universidade como o segundo maior evento esportivo do mundo.
Lembrando que você pode ouvir mais uma vez essa e outras matérias produzidas aqui pela equipe de esporte da Rádio Nacional lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A Superliga Masculina de Vôlei já tem dois semifinalistas. O Sada Cruzeiro fechou a melhor de três em 2-0. As duas partidas foram fechadas em 3-7-0 contra o Goiás. O Campinas fez 2-0 contra o Monte Carmelo com um duplo 3-1. Hoje, o Minas enfrenta o Suzano na segunda partida, às 21 horas, e o Praia, o Guarulhos, às 18h30. O Minas e o Praia venceram a primeira partida, ambos por 3-7-0, podendo definir hoje a presença nas semifinais. No Master 1000 de Monte Carlo, o tenista brasileiro João Fonseca enfrentou o terceiro colocado no ranking da ATP. O jogo durou 2 horas e 42 minutos. João fez um bom jogo, mas não resistiu ao alemão Alexander Zverev, perdendo por 2-1. As parciais foram de 7-5, 6-7 e 6-3. O próximo compromisso de João Fonseca será o ATP 500 de Munique, de 13 a 19 de abril.
E falando de ginástica artística, Júlia Soares ficou em 9º lugar na disputa do solo na etapa da Copa do Mundo disputada em Osijek, na Croácia. A ginasta executou pela primeira vez um duplo twist carpado, salto eternizado por Daiane dos Santos, mas acabou saindo da área do solo durante a sua série. Ela ficou com um total de 12.400 pontos a 0,033 pontos da final. Outra brasileira na competição, Gabriela Soares, também competiu e teve a 17ª colocação na trave, o seu melhor resultado em Osijek. E agora falando de ginástica rítmica, o Brasil teve um bom começo na etapa da Copa do Mundo disputada em Tashkent, no Uzbequistão. Giovana Santos, a Jojo, terminou o dia na 7ª colocação do individual geral. Já a finalista olímpica Babi Domingos ficou com a 8ª colocação. Giovana Santos tirou a terceira melhor nota do dia na fita, alcançando 26.550 pontos. Nas massas, Jojo também fez uma boa apresentação e conseguiu 27.200 pontos. Babi Domingos estreou sua nova coreografia nas massas ao som do hit Can't Get You Out of My Head, da cantora australiana Kylie Minogue. Babi teve a terceira melhor nota do dia no aparelho, com 27.600 pontos. Na fita, Babi somou 25.950 pontos. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina encerrou a preparação para a partida contra a Coreia do Sul, válida pela primeira rodada do FIFA Series. A bola vai rolar amanhã às 22 horas e 30 no horário de Brasília, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. A zagueira Zahraiz destaca as dificuldades da partida contra as coreanas e o forte calor da capital mato-grossense.
É um jogo muito difícil, é uma competição com equipes, seleções muito diferentes, com propostas diferentes. A gente sabe que a Coreia é uma proposta um pouco mais diferente também, mas a gente está se preparando muito bem. Em relação ao calor, para eu ser gaúcha, eu acho que eu estava em BH, onde era também bem quente, então acho que isso... Obviamente está calor para a gente, está calor para elas, está calor para todo mundo e isso não tem muito como fugir dele.
Zahraiz também comentou sobre os ajustes táticos feitos pelo técnico Arthur Elias no setor defensivo e também no setor ofensivo.
Não, com certeza, acho que a parte defensiva a gente está sempre em busca de evolução, né? Acho que o tempo inteiro. E a gente já vem conversando bastante nesses últimos dias e propriamente treinando isso para que esses ajustes eles sejam feitos, né? Óbvio que não foi só na data FIFA passada, ou outras data FIFA também, e é a forma que a gente joga e obviamente a gente está cada vez em busca da nossa grande evolução, né? Então acho que é justamente isso, ajustar esses detalhes, essas coisas que a gente pode ajustar nem sempre só no campo, mas às vezes em um vídeo, em um gesto, em aprender algum posicionamento corporal, muito, muito nesse, acho que nessa pegada, assim.
Muito bem, Luiz Ferreira, seleção então reunida. Tivemos mais uma baixa, né, inclusive.
É, infelizmente o atacante Jennifer do Tigres do México foi cortada, tá com problema na sola do pé.
Fascite plantar.
É, exatamente, esse nome bonito aí. É, foi chamada a Evelyn, que joga pelo Santos. É muito legal isso que o Arthur Elias faz, de chamar jogadoras que estão no sub-20, que mostram talento, mostram que estão se desenvolvendo para fazer parte da seleção principal. É como se o Arthur Elias chegasse para as meninas e falasse, olha só, daqui a um ano, dois anos, vocês vão ser como a Dudinha, como a Johnson, como a Aline Gomes e outras jogadoras, e vocês vão estar aqui na seleção brasileira. Então, chega mais para se acostumar. Lu, Brasil no FIFA Series, três belos testes que o Brasil vai fazer. A Coreia do Sul, é legal você pegar alguém da escola asiática para você ter noção do que você vai enfrentar pela Copa do Mundo. Logo depois você tem a escola africana com a Zâmbia, e talvez o compromisso mais complicado, em tese o mais complicado, embora eu acho que a Zâmbia possa pegar uma peça na seleção feminina, é contra o Canadá, em tese a equipe mais forte. Mas já contra a Coreia do Sul já vai dar para ver isso que a Isa Haas falou, você conseguir melhorar os problemas defensivos que a seleção apresentou na última data FIFA, quando ela fez jogos contra a Costa Rica, Venezuela e México, e você conseguir resolver os problemas ofensivos. Sobretudo, eu estava até conversando com o Maurício Costa, que vai fazer cobertura do FIFA Series lá em Cuiabá, apresentador do Estádio Primeiro Tempo. Inclusive assistam a nossa equipe de esportes aqui da Rádio Nacional, marcando presença na TV Brasil. É, o Brasil foi inimigo do gol contra o México, perdeu muitas chances, e aí mais um momento para o Arthur Elias aí corrigir esses problemas defensivos, essas tomadas de decisão na hora fatal, que é a hora do gol. Então vão ser ótimos testes, sim, para a seleção feminina, Lu.
É isso, bons jogos aí para a seleção brasileira disputar, né? Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá serão os adversários.
Um detalhe, o Palmeiras, a gente falando dos nossos clubes aqui, o Palmeiras ele está na final da chamada Tio Rising Cup, que é uma copa que tem Kansas City Current, o Palmeiras, o Corinthians e o América do México. O Palmeiras venceu o América do México por 1-0, está na final, vai enfrentar o Kansas City Current, que venceu o Corinthians por 2-1. A partida está marcada para o próximo domingo, 20 horas, horário de Brasília. Rapaz, esse Palmeiras da Rosana, meu Deus do céu, hein?
Tá que tá.
Ai, 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 hein?
Perdeu a liderança do Brasileirão, mas tá...
Mas critério de desempate.
Exatamente.
Critério de desempate.
Tá disputadíssimo. E falando do Campeonato Brasileiro, a CBF adiou o clássico entre Fluminense e Flamengo para domingo, às 18 horas, no horário de Brasília, jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Antes, a partida estava marcada para amanhã, sábado, às 18h30. O adiamento foi decidido após um atraso no voo que trouxe o Flamengo de Cusco, no Peru, para o Rio de Janeiro, após a estreia da equipe na Copa Libertadores da América na última quarta-feira. Em nota divulgada para a imprensa ontem à noite, a CBF afirmou que atendeu ao pedido dos dois clubes. Luiz Ferreira, esse papo rolou durante todo o dia, né? Principalmente em relação à torcida do Fluminense, que não gostou desse adiamento, da posição que o próprio Fluminense teve diante dos fatos. O Flamengo pediu, o Flamengo já teria um dia menos, né, que o Fluminense de preparação, porque o Fluminense jogou na terça e o Flamengo jogou na quarta, né? E aí acabou tendo menos ainda por conta dos problemas que tivemos, né, na malha aérea ontem.
Olha, Lu, eu acredito no seguinte, eu acho que você sempre pode chegar ao bom senso. Se Flamengo pediu adiamento e o Fluminense entendeu que poderia ceder à diretoria, junto com a comissão técnica comandada pelo técnico Luiz Ubeldia, se entendeu, olha, vou ganhar mais um dia para treinar e descansar, beleza, as duas partes se entenderam, a CBF acertou, ok. Nesse ponto eu não tenho nada para falar.
Até porque a viagem do Fluminense também foi longa,
também,
né?
Também foi longa, foi para Caracas enfrentar o... Esqueci o nome do clube. Acho que é o Laguaira?
Isso.
É o Laguaira. Foi enfrentar uma viagem longa, tal. As duas partes se entenderam, a CBF viu, perguntou pra PM do Rio, dá para fazer? Dá para fazer, porque tem Botafogo também 4 horas da tarde, são três torcidas se deslocando. Tem esse detalhe aqui na cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ok, a minha pergunta é se a CBF vai agir da mesma forma em outras situações, porque o Corinthians também está disputando o campeonato internacional, o Red Bull Bragantino, vai ter...
Abre-se um precedente, né?
Abriu-se um precedente. Agora, se a CBF não agir da mesma forma, a gente vai ter um problema sério aí. Essa é a única opinião que eu tenho. É. Se as duas partes acertaram, tá tudo certo.
Pelo que diz o regulamento, tem lá em casos de força maior e tal. Não sei se esse se encaixaria, porque afinal de contas o time do Flamengo chegou ontem à noite, né?
Exatamente.
Não teria tempo praticamente nenhum, só teria um dia.
O Fluminense
dia
poderia ter batido o pé e falado: não, não quero mudar. Vai assim você que se exploda.
Mas agora, pro Fluminense também, como a gente já colocou, teve também essa viagem longa, ganha um dia a mais para se preparar para enfrentar o Flamengo, que é o adversário principal aí pro Flamengo, porque o Independente Rivadavia, quarta-feira, pela Libertadores, é um adversário menor, né, em relação ao que o Fluminense tem aí.
Lu, assim, na parte, assim, eu acho que assim, Flamengo e Fluminense, da parte dos dois, a gente não tem o que falar. Os dois se acertaram, tudo bem. Eu quero ver como a CBF vai agir em outras situações, se dois clubes se acertarem do mesmo modo. Porque tá lá na regra. Se os dois clubes concordaram, ok, tudo certo, não tem nada que falar. Agora, se os dois, se acontecer situações semelhantes de outros clubes, eu quero ver como é que a CBF vai agir. É isso que a gente tem que aguardar agora. Abriu-se um precedente. Eu quero ver como é que vai ser.
Chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais uma rodada. É a 11ª rodada do Brasileirão. A Rádio Nacional transmite todas as emoções de Remo e Vasco amanhã, a partir das 16h, no horário de Brasília, em rede para todo o país, através dos 87,1 FM, dos 1130 AM, do site, do aplicativo das rádios EBC. O Remo é o 18º colocado na tabela do Brasileirão, vem de vitória sobre o Amazonas na partida válida pela fase de grupos da Copa Verde. O experiente volante Zé Wellison destaca o crescimento de produção da equipe sob o comando técnico Léo Condé.
Então, a gente está no crescente com a chegada do professor Léo. Tudo leva um pouquinho de tempo para poder se organizar, poder se ajustar. A gente estava com o professor Osório, era um trabalho totalmente diferente, então a gente estava procurando se adaptar o máximo possível àquele trabalho que estava sendo implantado aqui dentro. E de hora para outra você tem uma mudança e você tem que chegar e absorver tudo aquilo que está sendo implantado. São coisas novas, são trabalhos novos, são planejamentos novos, então o grupo está procurando sugar aquilo dali o mais rápido possível do que o Léo tem passado para a gente no dia a dia, e estamos tentando implantar durante as partidas, porque a gente sabe que não é fácil, mas estamos procurando sempre dar o nosso melhor.
Já o Vasco vem de empate sem gols contra o Barracas Central da Argentina pela Sul-Americana e vive bom momento sob o comando do Renato Gaúcho. No entanto, o treinador vascaíno explica que antes de pensar em voos mais altos, a equipe precisa se afastar da parte de baixo da tabela. Renato também reclama da falta de tempo para treinar e de corrigir os problemas da equipe.
A gente tem que sair, desgarrar daquele grupo lá de baixo e ir lá para cima. Só que não vai ser da noite para o dia. O Vasco não tem um time imbatível. O Vasco vai ganhar, vai empatar, vai perder. Entendeu? A gente sempre trabalha para buscar as vitórias, para buscar os melhores resultados. Você vê com a minha chegada, não estou falando de mim, não estou me elogiando, não. Estou falando que a minha chegada teve algumas mudanças. É só você ver o aproveitamento. O problema é que a gente está pagando também uma conta dos primeiros 4 jogos. 4 jogos no Campeonato Brasileiro, você ganha um ponto, vai fazer falta durante o campeonato. Mesmo assim, a gente recuperou. Então, eu tenho que dar os parabéns para o meu grupo. A gente precisa melhorar, sempre precisa melhorar. Após as vitórias também, eu falei, a gente precisa melhorar, a gente tem coisa para corrigir. Só que a cada 3 dias, não tem como, não tem como. Mas o grupo está bem, o grupo tá reagindo, entendeu? Mas é o que eu falei, nós não vamos ganhar todas. O Vasco quer ganhar? Sim, a gente trabalha para ganhar. Mas os adversários também precisam da vitória. O que a gente tem que corrigir ainda mais, a gente vem corrigindo ainda mais, é a falta de atenção.
Olha, Luciana, jogasse com o ouvinte da Rádio Nacional, vai acompanhar amanhã o Remo querendo sair da zona do rebaixamento e o Vasco chegar mais próximo dos líderes. Esse papo aí do Renato Gaúcho sempre começa quando o time dele tropeça, né? Sempre começa assim. Hey, Nath, tá fazendo um bom trabalho, relaxa, meu querido. E outra coisa, jogão, enfrentar o Remo no Mangueirão é complicado, hein? Eu quero ver como é que o Vasco vai agir.
E você vai conferir isso aqui na sua Rádio Nacional, então amanhã, 16h, bola rolando. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Valeu, Luiz Ferreira.
Valeu.
Valeu também, Jorge Brum. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zogaibe.